Aleluia! Boa noite, gente! Graça e a paz! Amém! Vocês já soltaram o meu tempo, né? Mas olha só, nós estamos numa conferência de mulheres. A nossa conferência começou na sexta-feira e nós vivemos dias maravilhosos aqui, todas juntas, e ainda estamos vivendo esses dias de conferência, porque a conferência termina amanhã e você precisa estar aqui, convidar uma amiga, porque temos ainda muitas novidades para vocês e mais ministrações tão poderosas para poder recebermos durante esses dias. Então amanhã eu espero você aqui, porque a nossa conferência não terminou. E gente, que conferência especial. Você homem que está aqui, está sentindo um pouquinho de como somos nós mulheres, gostamos de tudo florido, tudo perfumado, tudo organizado. E você deve ter notado que esse culto, ele está um pouco diferente hoje. Amém? E eu estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês dentro dessa temática de identidade, dentro desse contexto de identidade que nós estamos tratando durante essa conferência. E na sexta-feira nós tivemos uma palavra com a Claudinha, que ela falou a respeito de uma sabedoria que levanta. Falou sobre Abigail, e a Jaqueline, que estava aqui conosco também, falou sobre as improváveis. Meu Deus, que palavras que foram poderosas. E ontem, a Bruna e a Adriana, elas ministraram. A Adri ministrou sobre a identidade que vem do pai, e a Bruna sobre uma identidade revelada à mesa. Então, nós recebemos muito dessas mulheres. Eu queria estimular você a depois ouvir essas ministrações. Amém? E dentro dessa temática, gente, de identidade, o Senhor, ele vem falando comigo sobre algumas coisas há alguns meses, na verdade, desde abril. E o que eu quero compartilhar com você hoje é uma mensagem que já está dentro de mim, borbulhando já faz alguns meses. O Senhor tem me inclinado muito para isso, mas antes de eu entrar no ponto principal dessa ministração, eu quero trazer uma base para você sobre essa temática da identidade. Ontem a Adriana ministrou, é uma base perfeita para o que eu vou falar aqui hoje. Você pode ouvir de novo a ministração dela, mas ela falou muito sobre essa identidade que vem do Pai, e nós precisamos entender que quando nós recebemos uma identidade, nós precisamos ter um comportamento que é à altura dessa identidade. E eu quero ler um texto com você que está lá em João, no capítulo 1. E no verso 12, é só para te dar uma base para você entender ao decorrer dessa mensagem o que eu quero trazer como central mesmo. O texto de João, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém, queridos? Eu quero orar com você antes da gente seguir nessa mensagem. Pai, graças eu te dou por essa noite. Eu te dou graças por essa palavra que será ministrada, por aquilo que o Senhor vem ministrando nos nossos corações. Pai, obrigado pela unção que capacita, pela unção que despedaça todo o jugo. Obrigado, Pai, porque é o Senhor e não sou eu. É o Senhor que tem algo para comunicar conosco nesse tempo, e por isso nós somos gratos, Pai. Eu oro para que essa palavra caia no coração dos meus irmãos como uma revelação e que possam viver ela na prática, Pai, e ver as suas vidas sendo transformadas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, dentro disso, desse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos que Jesus, ele veio, e quando ele veio, ele nos resgata. Quando nós levantamos a nossa mão e falamos: olha, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, nós estamos dizendo que a partir desse momento nós nos tornamos filhos de Deus. E essa é a nossa principal, a nossa identidade, na verdade, é essa, de sermos filhos de Deus. Mas quando nós recebemos essa identidade, que carrega um peso muito grande de sermos filhos de Deus, é um privilégio sermos filhos de Deus e ser chamado filhos, vem com essa identidade uma responsabilidade que ela é crucial, que ela é primordial. E sabe que a Adriana estava ministrando e ela falou como o bebê, desde quando ele é gerado, e ela explicou o momento em que o Senhor libera um propósito quando nós estávamos lá no útero da nossa mãe. E eu fiquei meditando muito sobre isso, porque quando estávamos lá, sendo gerado no útero da nossa mãe, o Senhor nos olhou de forma única e falou, tem um propósito específico, e desde o ventre já foi separado, escolhido com um propósito específico. Nascemos, crescemos, recebemos Jesus, nos tornamos filhos, e junto com essa identidade, existe um procedimento que precisa ser feito. Existe um procedimento que, precisa ser compatível com a nossa identidade de filhos. Amém, queridos? E eu quero te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro sobre isso. Eu comecei a ser corredora, decidi que ia correr esse ano e comecei a correr. E tem 6 meses, eu acho, que eu estou correndo. Correndo assim, né? Aí na rua correndo. E eu gostei muito de correr. Foi um esporte que me conectou com muitas coisas e que transformou muitas áreas da minha vida. E se você tiver a oportunidade de falar comigo, provavelmente eu vou te influenciar a querer correr também. Eu vou querer, de alguma forma, falar que você precisa correr, porque a corrida é tão importante, porque, enfim. E eu falo muito sobre isso, e eu falo sobre como a gente consegue ter um domínio próprio quando você começa a correr, quando você começa a romper algumas áreas da sua vida. Então, se eu sentar para conversar com você e eu tiver a oportunidade, eu vou falar um pouco sobre isso. E porque é algo que eu estou vivendo e que você vai me ver falando e você vai me ver fazendo. Então, eu vou falar com você sobre tênis, sobre meia de corrida, sobre óculos de corrida, sobre roupa de corrida. Onde tem corrida para ir, para a gente pagar e ir lá ganhar uma banana e uma medalha? É sempre sobre isso. Obviamente que dentro da vertente, né, gente? Não fala só sobre isso. Mas eu falo algo e eu tenho ações correspondentes a isso. E nós, como filho de Deus, precisamos ter uma ação correspondente a essa identidade que nós carregamos. Amém? Então, a nossa identidade, ela vai definir a nossa postura. Nós, quando nos identificamos com Jesus, quando nós nos identificamos com Cristo, nós temos que ter uma postura de filhos de Deus. E no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, a Bíblia diz: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, nós recebemos uma nova identidade, somos feitos filhos, somos justificados e nós somos autorizados. E com essa identidade também, ela não é uma identidade passiva, gente. Ela é uma identidade ativa, onde você precisa se colocar em um lugar de posição, e em um lugar onde você se torna ativo, se torna responsável por essa identidade. Não quero trazer para você um peso hoje, meu Deus, me tornei filho, eu sou responsável por algo, mas você é sim. Depois que nós nos tornamos filhos, nós temos primeiramente a grande comissão. Somos comissionados a falar de Jesus para todo mundo. Nós temos esse chamado que ele é global, ele é para todos nós que somos filhos. Amém, queridos? E nós não somos apenas salvos, nós representamos uma embaixada que é o céu. Somos embaixadores, somos como uma carta viva, somos como um luzeiro. Então, essa identidade, ela carrega todas essas coisas. E ser identificado com Cristo é assumir o que ele diz que eu sou e eu preciso viver à altura disso. Então, eu queria que você entendesse sobre essa identidade para nós partirmos para o próximo ponto, que é o tema dessa ministração de hoje. Essa ministração, eu não canto, eu não toco, apesar de eu ter tentado tocar durante muito tempo, fiz aula de violão, de teclado, mas eu sei 4 notas e é o máximo que vai. E existem pessoas que tentam, né? Mas não vai. E eu tentei e não foi, e eu também não canto. Mas eu gosto muito de música, e eu ouço música o tempo inteiro, eu estou sempre ouvindo música. Às vezes o Guilherme chega em casa, está tocando música, demora um pouco, ele, amor, já está bom, né? Mas eu gosto de música, então eu ouço muita música. E em abril, eu estava ouvindo um álbum de uma banda que eu gosto muito, e eu ouvi essa música enquanto eu estava correndo. Uma música chamada Indesculpável. E quando eu comecei a ouvir essa música, foi muito forte a mensagem dela. E foi quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa responsabilidade que nós temos sendo filhos de Deus. Então, o tema dessa ministração de hoje é Se Levantem Atalaias. Nós vamos falar hoje sobre sermos uma atalaia. O trecho dessa música é assim, que foi quando o Senhor falou comigo: se levantem atalaias, não deem sono aos seus olhos. A mensagem é doce aos lábios, mas é amarga aos que aceitam carregar. Quando eu ouvi isso, eu sabia o que era uma atalaia. Atalaia é um vigilante, o atalaia é alguém que fica numa torre, atalaia é alguém que está ali olhando para ver o inimigo, para avisar o povo. E eu entendi, mas isso foi tão forte para mim, porque levantou em mim um senso de responsabilidade. Eu sou responsável de defender uma mensagem. Faz parte da minha identidade ser filha, mas também tenho a responsabilidade de defender essa mensagem que eu carrego. Amém? E eu quero que você abra comigo em Ezequiel, no capítulo 33, que eu vou ler com você sobre um momento onde Deus fala com Ezequiel, capítulo 33, no verso 1 ao 7. E eu quero falar com você a partir disso. O tema central da nossa mensagem vai ser esse. Eu vou ler para você, mostrar o que é uma atalaia e explicar tudo isso para a gente continuar desenvolvendo a mensagem de hoje. O livro de Ezequiel, gente, ele foi escrito durante o exílio da Babilônia. E Deus, ele chama Ezequiel e define ele com essa função, como de uma atalaia, que é esse vigia. Então, nesse texto em específico, Deus ele está falando sobre esse chamado com Ezequiel, que era um ponto muito crucial. O cativeiro ele já havia acontecido e o povo estava perguntando por que, que isso tinha acontecido. E aí o texto ele diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Um ponto aqui. O atalaia, ele tinha essa responsabilidade. Viu o perigo, avisa o povo. Mas se a pessoa que foi avisada não se deu por avisada, o sangue se recai sobre ela. E o que se deu por avisado será salvo. Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui? Aleluia! E o texto continua: Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. Ou seja, o atalaia ele tinha uma responsabilidade. Se ele viu e não avisou e o povo pereceu por conta da falta de aviso desse atalaia, o sangue recai sobre o atalaia. E aí o texto continua: a ti, pois, ó filho do homem, o Senhor falando com Ezequiel, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará o aviso da minha parte. Aqui em Ezequiel, a palavra atalaia, ela é hebraica, que diz, a palavra hebraica tesof, que significa um vigia, um sentinela. Então, a palavra, ela traz a ideia de estar desperto, sensível ao que está vindo, com responsabilidade de avisar e proteger. Amém? E o que, que é uma atalaia? No Antigo Testamento, os meninos vão colocar aqui a foto de uma atalaia para você conseguir visualizar melhor. No Antigo Testamento, o atalaia era essa pessoa, um vigia da cidade. Então, ele ficava na torre alta, observava o perigo e ele soava essa trombeta para avisar e proteger o povo. Esse era o atalaia. E o atalaia precisava vigiar, guardar e anunciar. Amém, gente? Ficou claro para vocês o que é um atalaia? Então, queridos, nós hoje, na Nova Aliança, nós somos atalaias. Somos levantados como atalaias. Não estamos vigiando uma cidade física. Nós estamos vigiando e protegendo a palavra da verdade. Então, é uma responsabilidade minha e sua, como filho de Deus, ser um defensor da palavra. Então, nessa Nova Aliança, esse é o nosso papel. E como filhos de Deus, nós precisamos ser aqueles que guardam a palavra. Então, nós recebemos essa palavra como filhos, guardamos essa palavra, somos responsáveis por zelar por ela, por essa verdade nessa geração. A nossa identidade em Cristo nos dá autoridade para responder, ensinar e guardar. E lá no texto, lá no livro, na verdade, de Pedro, 1 Pedro, eu quero que você abra comigo, que nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso. Em 1 Pedro, no capítulo 3. e no verso 15. E vou ler também Judas, capítulo 1 e verso 3. Você está entendendo até aqui? Entendeu que você nasceu de novo, recebeu uma identidade, e com essa identidade você também recebe uma responsabilidade, algo que é compatível com essa identidade. Precisamos andar segundo essa identidade. 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz: estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Judas, capítulo 1, verso 3, diz: exorto-vos a batalhar pela fé, que uma vez que foi entregue aos santos. Ou seja, querido, nós como crentes, se nós nos calamos, os muros, eles caem. E esse silêncio que a gente decide ter dentro da igreja, ele é um convite para um caos. Porque se existem coisas que são levantadas, sofismas, mentiras de Satanás, e a gente que deveria ser um defensor da palavra não faz nada, a gente está se omitindo. Você está comigo? Essa acho que não vai ser uma palavra que vai ter muitos améns. Mas eu quero que você continue caminhando comigo. Então, guardar a palavra faz parte de quem eu sou. Provérbios 4 diz que sobre todas as coisas que se deve guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, guardar a palavra é o que me define. Como um filho de Deus, como um atalaia, guardar a palavra vai me definir. Eu vou deixar isso mais claro para vocês, tá? Estou te dando uma base, você vai conseguir entender um pouco melhor. Então, o atalaia, ele protegia o povo, ele avisava o povo do perigo, ele guarda. É aquele que guarda a palavra, e nós como irmãos hoje em Cristo, na nova aliança, nós somos aqueles que vão proteger os irmãos de heresias, de enganos, de confusão. Eu não sei se você tem percebido, mas nós estamos vivendo os últimos dias. Se lá no apóstolo Paulo ele já falava sobre isso, quem dirá agora? Então, os enganos, os sofismas, as confusões, elas têm ficado ainda mais evidentes. E, gente, não é lá fora, é dentro da igreja, porque lá fora as pessoas já estão cegas pelas mentiras de Satanás. E a palavra que eu tenho para trazer para você aqui hoje, nessa noite, é que você precisa ser esse defensor da palavra, até mesmo dentro da igreja. Aonde você estiver, você precisa ser um guardião da palavra. Nós estamos vendo muitas pessoas procurando coisas. Pronto, agora eu vou para uma parte dessa ministração que foi a parte que mais me chocou nessa música. Essa música diz bem assim, ela continua e ela fala bem assim: eles não procuram, eles procuram falsos mestres para si mesmos, para saciar os seus egos e desejos. Não se enganem, atalaias, cartas vivas profetizem. Agora é o ponto principal que eu quero falar com você. Como atalaia, nós precisamos ser defensor e guardião da palavra. E como é que eu faço isso? Sabe, querido, que tem entrado dentro da igreja muitos enganos. E muitas vezes nós ficamos calados, só ouvindo. E às vezes não é nem porque você sabe que está errado, é porque a gente não tem dentro para ser um defensor da palavra. A gente não tem orado tanto, lido tanto, pesquisado ou lido livros para ser um defensor. Às vezes alguém vai falar alguma coisa para você e você nem vai saber como defender, porque não está com a verdade da palavra forte dentro de você. E o que eu queria instigar você nessa noite é que você precisa ler mais, ler livros, ler a sua palavra. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Uma novidade: não existe cristão feminista. Não existe cristão que apoie o aborto. Não existe cristão que concorde com a ideologia de gênero, porque tudo isso é contrário à palavra. E muitas vezes você vai ouvir coisas de mulheres dentro da igreja que é uma influência de uma pauta feminista, mas que você não sabe nem o que responder. Você sabe que está errado, mas você não consegue ser um defensor da palavra. Você não consegue olhar e falar: isso está errado porque a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Então nós precisamos, nesses últimos dias, nos levantarmos como um guardião dessa palavra. Dentro da igreja, infelizmente, nós estamos vendo, pela internet eu falo dentro da igreja no geral, o corpo de Cristo. Quando essa música diz, eles procuram falsos falsos mestres para si mesmo, para satisfazer ego e desejo. Isso foi tão forte dentro de mim. A primeira coisa que eu pensei foi: a Bíblia é boa para mim, só que eu não quero congregar. A Bíblia é muito boa para mim, mas eu não quero ter comunhão com os meus irmãos. Eu estou aqui de casa, levantou-se um tempo aí de pessoas que a gente denomina como os desigrejados. Assisto o culto de casa, eu não preciso estar lá, mas quando a Bíblia diz que quão suave e bom é que os irmãos vivem em união, quando a Bíblia diz para mim: olha, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Então, existem algumas coisas que têm sido, de certa forma, têm sido influenciado, e nós precisamos ter esse posicionamento de ser um defensor da palavra. Então, muitas pessoas, querido, elas concordam com a palavra de Deus até o ponto que essa palavra gera confronto e eu preciso mudar. Concordei, mas se gerou confronto em mim, vai me tirar da minha zona de conforto, aqui já não dá mais para mim. E aí, aonde estão os atalaias? Aonde estão os defensores da palavra da verdade? Nós estamos aqui, mas precisamos estar cheios para poder defender essa palavra. Amém? Então, esse tipo de postura, ela tem se tornado mais comum, mais sutil, só que perigosa, porque mantém uma aparência de fé, mas sem rendição e sem uma transformação real. Porque o evangelho, ele é eficaz, ele transforma a nossa vida. Se você está vivendo um evangelho que não está trazendo transformação, não está sendo um evangelho na sua vida. O evangelho, ele traz uma transformação real. E existem algumas influências que, infelizmente, têm entrado dentro da igreja, nas nossas mentes, sofismas, e nós não estamos identificando para ser um protetor e um defensor dessa palavra. E quando eu falo a palavra, querido, a palavra é Deus falando comigo, com você, são princípios estabelecidos. Amém? E eu quero falar com você algumas coisas que nós temos visto. Como, por exemplo, existem pessoas que amam a Bíblia, amam a palavra, até ter que falar sobre perdão. Ah, mas aqui não dá para mim não. A palavra, ela atua na minha vida até quando fala que eu preciso perdoar como Cristo nos perdoou. Mas não dá. Quando chega nessa parte, aí não dá para mim. Então, quando a verdade, ela exige um quebrantamento, a gente arruma uma justificativa. Uma outra coisa que a gente sempre vê também por aí é: eu aceito Jesus como meu Salvador, mas não como meu Senhor. Ele me salva, mas eu não estou disposto. Meu Deus, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Ele me salvou, mas ninguém manda na minha vida e eu faço o que eu quero. Então, eu aceito como Salvador, mas eu não quero como meu Senhor. Eu quero os benefícios do reino, mas eu não quero me submeter. E aí, a gente está pronto para defender? Para ser um defensor dessa palavra? E aí lembrar: olha, quando a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 16, no verso 4, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Como é que eu sou o seu Salvador e eu não sou o seu Senhor? Será que eu não estou disposto a deixar os meus velhos hábitos, a deixar as minhas velhas falas, a deixar o meu velho jeito de ser por amor àquele que deu a sua vida? Hoje nós estamos fazendo um memorial, como a Cíntia falou, de um momento que nós vamos celebrar com Ele, mas eu não estou disposto aqui na terra a pagar um preço de mudar a minha vestimenta que seja, de mudar os meus hábitos que sejam. A gente precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Uma outra coisa que nós ouvimos muito é: a gente fala de amor, mas quando precisa confrontar o pecado, o amor, ele é muito importante. Não importa se você está certo ou errado, mas a Bíblia diz que o amor se alegra com a verdade e não com a injustiça. O amor verdadeiro não acoberta o pecado, ele liberta. Outras coisas que nós ouvimos é: eles defendem a verdade até mexer com a sua área de conforto. Eu sou a favor da verdade, mas eu não estou disposto de abrir mão de um namoro que não é santo. Eu não estou disposto de deixar a minha cervejinha. Eu não estou disposto de deixar as minhas falas com palavrões. Eu não estou disposto a deixar lugares que eu vou, pessoas que eu me relaciono. Eu não estou muito disposto a isso. defendem a verdade, mas quando a Bíblia, ela confronta dizendo, sede santos, porque eu sou santos, a verdade, querido, ela não é um banner, ela é um chamado de transformação. Então, quando a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, nós precisamos andar em um processo de santificação. Tem um livro do Tiago Freitas, maravilhoso, que fala sobre os perigos da não santificação. Eu acho que é isso. Tem esse livro ali no Verbo Shop. Nós precisamos entender que precisamos ser puros diante do Senhor. E quando a palavra confronta, eu preciso viver essa transformação. E existem outras coisas como, olha, eu concordo com Deus. E aqui é onde eu quero trazer para você um pouco mais de base para ficar mais sólido. Nós concordamos com Deus até a cultura dizer o contrário. E é isso que tem pegado nesses últimos dias. Eu sou um cristão, eu acredito em cada um, eu acredito que cada um tem que viver a sua verdade. E essa é uma mentira de Satanás. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, querido, existem algumas verdades que estão sendo ditas por aí que não são umas verdades. Eu quero ler, eu quero mostrar para você algumas mentiras de Satanás disfarçadas de verdade. Sabe que quando a gente vê dentro da igreja algumas pautas feministas que diz que eu não preciso de homem nenhum, eu não preciso me casar, eu não preciso me submeter. Isso são coisas que sorrateiramente vão entrando e se impregnando. E nós precisamos combater essas mentiras, que são mentiras disfarçadas de verdade, com a palavra. Então, o problema não é o direito da mulher, o problema é um princípio de rebelião, de autossuficiência, de que eu não preciso de ninguém, de que eu resolvo todas as coisas. Mas quando a palavra, ela diz o contrário. Eu vou te falar aqui algumas mentiras dessas pautas, dessas ideologias. Como, por exemplo, dentro das pautas feministas, a gente tem, você não precisa de homem nenhum. E aí a Bíblia traz em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, no capítulo 2, no verso 18, que a mulher, ela foi criada com propósito, com valor, com dignidade, e que o papel de auxiliadora é uma honra. Mas aí o feminismo vem trazendo que, olha, se submeter a homem, pelo amor de Deus, é uma escravidão. Outra mentira é a vida, ser mãe é um atraso de vida. Salmo 127 diz que ser mãe é uma bênção e não um fardo. Sabe que quando eu não pensava em me casar, eu tinha um pouco da influência feminista que nós não vemos, que nós não vemos. Eu fui criada dentro da igreja e o casamento era a minha última meta de vida. Misericórdia, que arrependimento seria se o Senhor não tivesse me alcançado. Porque o objetivo era, eu ouvi isso dos meus pais, não por maldade, mas porque a nossa geração já estava se inclinando para isso. Você precisa trabalhar. Minha mãe falando, se você não quiser ficar o dia inteiro cozinhando, cuidando de casa, vai trabalhar, vai estudar. E que prazeroso é para mim cuidar da minha casa, cozinhar. Meu Deus do céu. Mas durante muito tempo eu ouvi isso. Então a minha meta era casar depois dos 30. Estou formada, não preciso de nada, não preciso de homem nenhum, não preciso fazer nada. Mas aí o Senhor me surpreendeu com esse lindo homem de Deus. Eu lembro que no dia do meu casamento, uma amiga falou para mim bem assim, meu Deus, Alila, eu achei que você ia ser a última casada da gente. Porque eu nunca tinha tido nenhum relacionamento e nem queria. E aí eu me caso, aí o Guilherme querendo ter filho no primeiro ano de casamento, e eu não, porque afinal, não era meu sonho de vida ser mãe. E aí eu engravidei do Israel. E quando Israel nasceu, eu descobri, meu Deus, como eu fui egoísta. Só pensando em mim mesmo, como seria um atraso na minha vida, como me atrapalharia, como atrasaria os planos de Deus para a minha vida. Muito pelo contrário, terminei a faculdade com duas crianças, assumimos a igreja e era diretora do Rema. Olha aí, ser mãe é uma bênção, não é um fardo. E é isso que a Bíblia nos ensina. E outras coisas como, você tem direito sobre seu corpo, suas regras. Quando a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence a Deus e não a ela mesma. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Algumas ideologias progressistas, como não existe certo ou errado, tudo é relativo. Gente, Deus muda? Deus não muda. Como não existe certo e errado? A Bíblia tem o que é certo e o que é errado. Precisamos seguir essa palavra. Amém, gente? Algumas outras mentiras que é, a Bíblia precisa ser reinterpretada para os tempos de hoje, está ultrapassado. Mentira de Satanás. A mesma Bíblia que operou um milagre há 10 mil anos atrás vai continuar operando milagres hoje. E se Jesus não voltar, vai operar milagres também no nosso futuro. Ela muda. Essa palavra, ela não muda, não precisa ser reinventada, reinterpretada, mudada. Eu vi um vídeo desses dias que pensa que eu fiquei, meu Deus do céu. Era uma feminista falando que Jesus, ele era trans. Aí eu fiquei, que bíblia que essa menina leu, pelo amor de Deus? E ela falando dos cabelos longos, do vestido, mentiras de Satanás, enganos, enganados. E aí o cara termina o vídeo perguntando, você, entre Jesus e Erika Hilton, quem que você prefere? Ela, Jesus já morreu, né, não pode fazer mais nada por nós. Então é Erika Hilton que está lutando aí pelas nossas pautas. Eu fiquei, meu Deus, quem está aí para alcançar esse povo? Como assim Erika Hilton e não Jesus? Jesus, ele morreu, resgatou a humanidade. Pautas e ideologias que estão entrando e disseminando, e sendo disseminadas. Isso não é só no mundo. Tem se infiltrado dentro da igreja. Quantas meninas eu tenho visto dizendo que não querem casar? Ah, eu não quero casar. E cadê você para ser uma defensora da verdade? Para dizer, olha, a Bíblia diz isso, família é uma bênção, ser mãe é uma bênção, você vai se casar sim, vai ter filho sim, vai ser bem sucedida na sua família sim. Quantas meninas, quantas adolescentes, ai, pelo amor, preciso de homem para nada, sabe nem o que, que é e está dizendo que não precisa de homem para nada. Meu Deus do céu, que bênção ter um homem para carregar as coisas para a gente, abrir as coisas, fechar as coisas, quebrar, maravilhoso. E maravilhoso é para nós mulheres estar nesse lugar de auxiliadoras. Amém, querido? Vocês estão recebendo? Aleluia. Outras mentiras que está dentro do sistema de educação. A criança, ela nasce neutra. Ela não deve escolher o seu gênero. E cadê a gente para dizer, Jesus criou, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Pois não, pais não devem interferir na formação ideológica dos seus filhos. E a Bíblia diz que é um dever dos pais instruir a criança no caminho. Nós temos essa responsabilidade. Você precisa deixar o seu filho munido, munido da palavra. Você precisa ensinar ele a ser um atalaia também, um defensor da palavra. Porque lá na escola, não sei se você acha que vai conseguir colocar ele dentro de uma bolha, você não vai. Você precisa ensinar para ele o que é certo, o que é errado. Um menino tem um pai e uma mãe, não são dois pais. Um menino, você pode ser que seus filhos tenham amigos, que vai ter dois pais, mas você precisa ensinar para ele que é errado. Gente, eu vou contar algo muito pessoal, mas que várias pessoas sabem. O meu irmão ainda está em um relacionamento com outra pessoa, já tem 10 anos. E eu lembro que quando Israel nasceu, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser? Ele vai ficar, meu Deus, é meu tio, é dois tios, como que é? E eu ficava pensando sobre isso, o Guilherme falou, amor, sabe o que a gente vai fazer? Ensinar. Seu tio viveu essa vida, mas é errada, é fora da palavra. Não temos como esconder ou fechar ele dentro de uma bolha, mas nós temos como dizer para ele, isso é errado e esse é o certo. O padrão de família é homem e mulher e ponto final. Goste você ou não. Eu sei que quando você coloca nessa posição de defender a palavra, existem algumas palavras que vão trazer confronto para você mesmo, que não é confortável. Mas nós precisamos estar nesse lugar. Amém, queridos? Aleluia. Eu já estou partindo para o final. E eu quero falar com você sobre outros tipos de mentiras com cara de verdade. Dentro da psicologia positiva, a psicologia ela é uma bênção. Mas tem psicologia que tira Deus do lugar e coloca o eu. Eu me resolvo, eu me basto e está tudo certo. E uma dessas mentiras é, eu sou o suficiente em mim mesmo. Quando a palavra diz que sem Cristo, o eu, ele continua perdido. Então, essas ideologias são como sirenes suaves, que parecem ser libertadoras, a sociedade aceita, mas elas vão trazer um dano devastador para o propósito divino. E como defensores da palavra, nós precisamos estar cheios da palavra, para toda vez que algum tipo... Gente, eu tenho certeza que muitos de vocês não vão saber o que, que é. E eu tenho aprendido porque o mundo está se inclinando para isso. É tanta pauta, tanta ideologia, tanto grupo disso, grupo daquilo, progressista, comunista, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você fica assim, meu Deus, o que, que é isso? Mas a gente precisa entender como esse povo funciona, além de nos posicionarmos e ser defensor da palavra, ainda buscar e levar a salvação para esse povo que precisa ser salvo. Somos filhos, somos comissionados, fazemos parte de uma grande comissão que é de anunciar a palavra para que as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas também precisamos ser esses detentores da palavra. Amém? Vocês já ouviram aquela frase, se te faz feliz não está errado? Assinado o diabo. Já ouviram isso? Sabe que essa frase, ela vem de uma música de uma mulher chamada, eu não sei falar o nome dela, mas acho que é Marilyn Monroe, uma coisa assim. E essa música, ela foi composta e ela fala sobre um adultério. E essa frase é para justificar o pecado com base no sentimento. E por que, que essa frase está errada? Porque o sentimento, ele não define o que é certo. A verdade não depende da emoção. E Jesus, ele nunca disse que a felicidade, ela era um critério da verdade. Pelo contrário, Jesus disse, vinde após mim, negue sua cruz e siga-me. Então, a nossa verdade, ela não depende dessa emoção. Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, diz, há caminho que parece direito ao homem, mas no fim, ele conduz à morte. Algo pode parecer bom aos olhos, mas pode levar para um caminho de morte. Então, o certo seria dizer que se te faz feliz, precisa glorificar a Deus. Tudo que é certo glorifica a Deus. Então, frases que são voltadas para nossas emoções, coisas que, eu estou me sentindo bem, satisfaz meu ego, mas é errado, é contrário à palavra, então está errado. Amém? Aleluia! Então, as pessoas tentam equilibrar a Bíblia e a ideologia, mas não dá para servirmos a dois senhores. É impossível. E uma outra frase também que temos é, nós servimos a Deus até eu precisar dizer não para o mundo. Mas a Bíblia diz que a amizade com o mundo, você se torna inimigo de Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência. Muitas pessoas vão dizer amém até que a palavra ela peça renúncia. A palavra que a gente concorda, mas se a gente não obedecer, ela não vai ser uma palavra que transforma, ela vai ser uma vida de ilusão. Vai ser apenas ilusão, porque nós precisamos nos submeter e ser obedientes a essa palavra. Amém, gente? E sabe que a postura de uma atalaia é ter fé e não ter medo. Nós precisamos ter fé e não ter medo. Existem sim algumas vezes que vamos precisar nos posicionar, que vão ser alguns momentos desafiadores, mas nós precisamos andar em fé, porque a palavra diz que Deus nos chamou para ser ousados. Nós não temos espírito de medo, mas pelo contrário, um espírito de ousadia e de moderação. Amém? Então, nós precisamos nos levantar mesmo com essa ousadia para ser um defensor dessa palavra. E eu quero ler com você uma última história bem rapidamente, porque eu já estou encerrando, o grupo de louvor pode subir. De três jovens, está lá em Daniel, no capítulo 3. Quero falar com você sobre isso. Eu espero que você tenha entendido, querido, a responsabilidade que nós temos. Somos identificados com Cristo, mas quando nós nos tornamos filhos, nós temos uma responsabilidade que é absurda. Nós precisamos andar mesmo nesse lugar de ser um defensor da palavra. Eu não sei qual é o ambiente que você está convivendo, eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando. Dalila, aqui no meu trabalho, as mulheres são muito feministas, querido, vai ler livros. Vai ler livros do mal do feminismo. Vai aprender sobre a palavra para aprender a se posicionar. Dalila, aqui no meu trabalho, trabalho na escola, essa pauta progressista ela tem crescido muito. Essa pauta de dizer, olha, a criança ela decide o que ela quer ser. Quando ela crescer, eu deixo ela decidir por si só. Ela toma as decisões dela. Quem diz que criança toma decisão por ela mesma? Quem decide é os pais. Quem norteia é os pais. A Bíblia diz que nós precisamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E esse caminho aí junto com ela. Então, nós precisamos tomar a escolha pelos nossos filhos para construir uma base sólida para quando eles crescerem, eles não se desviarem, eles viverem fundamentado nessa palavra. Então, eu não sei qual é o ambiente que você está inserido, mas eu quero te dar uma dica hoje. Você precisa estudar, precisa ler mais, saber. A gente, às vezes, está vivendo... Em abril, quando eu vi essa música, eu fiquei, meu Deus, eu devo estar vivendo como a Moeba, que não é possível. Onde é que eu estou? O que, que eu estou fazendo? Não estou estudando, não estou lendo, é muito bom, nós lemos livros que nós temos aqui na nossa livraria. Mas existem tantas coisas que estão crescendo nesses últimos dias, tantas coisas que estão aparecendo nesses últimos dias, que nós precisamos aprender. Aprender o que é, para eu aprender a me posicionar. Então, querido, leia bons livros. Nós temos aqui na nossa livraria três livros extraordinários. espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Coisas que parecem boas, que parecem, nossa, aceitável pela sociedade, é uma verdade, mas que vem de anos sendo construído. Vocês acham que essa ideia de uma criança fazer uma transição de gênero começou agora? Muito pelo contrário, há muitos anos atrás. Começou algo a ser inculcado aos poucos para chegarmos no que estamos vivendo hoje. A criança tomou a decisão por si só, ela pode escolher o que ela quer. Parece tão inofensivo, parece tão, não, pode escolher a roupa, pode escolher se vai com isso. Não estou dizendo que não pode, viu? Israel, ele pode escolher, mas se eu escolher a roupa que ele vai vir, ele vem chorando com a roupa que eu escolhi, ponto final. Que quem decide somos nós. Mas existem algumas coisas que não começaram de agora, começaram lá atrás. E se a gente não estuda, se a gente não conhece, não aprende da palavra, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou olhar, ver o perigo chegando, soar o barulho e dizer, olha, o perigo está vindo, se protejam. Eu vou ser aquele que vou levantar a bandeira de um atalaia e dizer, se protejam. Eu me levanto como um atalaia para ser defensora dessa palavra. Amém? E lá em Daniel, no capítulo 3, existe uma história que eu gosto muito, muito mesmo. Eu vou ler esse texto para nós encerrarmos. Diz assim, Daniel, capítulo 3, verso 14. A gente vai ler um pouquinho aqui, mas vai ser rápido. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorarais a estátua de ouro que eu levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostardes e adorar a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorar, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês para livrar-vos das minhas mãos? Olha a resposta desses jovens. Então eles responderam ao rei, não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servirmos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos ter coragem. Hoje não existe uma estátua de ouro para ser adorado, mas existem outros altares e outros deuses que estão sendo levantados e estão sendo adorados. E nós precisamos ter coragem de dizer, eu não tenho a ver com esse assunto que você está me dizendo, mas o meu Deus, ao quem eu sirvo, eu vou defender isso e eu vou defender essa verdade. Amém? E aí o texto continua. Ele vai nos livrar da sua mão. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou, e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestido com suas capas, suas túnicas e os seus chapéus e demais roupas. E foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Olha como a Bíblia deixa claro detalhes. Eles foram atados e eles estavam com roupas, com túnicas e foram, enfim, lançados dentro da fornalha. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam, sim, ó rei, é verdade. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens dentro dos 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então os meninos saíram no meio do fogo e reuniram-se os príncipes, os capitães, governadores e conselheiros do rei, contemplando estes homens. Viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem só um cabelo da sua cabeça tinha sido queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo havia passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. E o texto continua. O que eu quero te dizer com isso? Existiu nesses jovens um senso de responsabilidade. Eu conheço uma verdade, eu conheço um Deus vivo e eu vou ser um defensor dessa palavra. E a Bíblia diz, eu não sei como Nabucodonosor, ele nos estranhou no primeiro passo. Porque o primeiro passo foi os homens que levaram os meninos para serem jogados na fornalha, caíram e morreram ali mesmo. E os meninos chegando perto não morreram, entraram lá. E a Bíblia diz que eles foram atados, mas dentro da fornalha eles caminharam soltos. Aquilo que não entrou pertencendo a eles, as ataduras, aquilo que não pertenceu, não fazia parte, o fogo queimou, mas o cabelo, as roupas, nada aconteceu. Eu não sei se você já chegou em algum lugar onde está sendo feito um churrasco, e aí antes do churrasco ser feito, é acendido um fogo. Se você estiver por ali, querido, você fica fedendo a queimado, não tem para onde correr, fica com cheiro de fumaça. Mas a Bíblia diz que não tinha cheiro nenhum. Quando nós decidimos nos posicionar como atalaia, como um defensor da palavra, é isso que acontece. Possa ser que nós sentimos sim certo medo, ele não permanece, ele sai, mas nós precisamos seguir em ser um defensor dessa palavra, porque o Senhor que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo que nos livra hoje. Então, querido, você não precisa ter medo de se posicionar defendendo as verdades da palavra. Nós precisamos ser defensores dessa palavra. Você pode se colocar de pé? Aleluia! 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 Sabe, querido, que Deus nos chamou mesmo para ser aquele que vigia, que vê o perigo, os enganos chegando, palavras contrárias ao que a palavra diz, heresias mesmo. E nós precisamos ser aquele que vê. E está pronto para defender, está pronto para dizer, olha, isso não é o que a palavra diz. E sabe que assim como o Senhor livrou esses três jovens da fornalha, assim como o Senhor, assim como honrou a fidelidade deles, porque eles disseram, olha, nós não vamos nos prostrar e adorar a estátua que você levantou não, ó rei. E o meu Deus, ele vai me livrar do fogo e da sua mão, uma certeza ao Deus que serviam. Sabe que você precisa carregar dentro de você, além da identidade de ser filho, que é maravilhosa, mas carregar em você uma responsabilidade, um senso de que eu sou responsável por defender essa palavra, aonde quer que eu vá. Sabe que no seu trabalho, que na escola, você não vai entrar em confronto com as pessoas, viver brigando com as pessoas não, pelo amor de Deus. Porque a palavra diz que nós precisamos responder, estar pronto para responder com mansidão e temor sobre a esperança da qual nós estamos agarrados e esperando. Então sabe, querido, que no seu trabalho você precisa falar de Jesus para que as pessoas sejam salvas. Mas se você está em um ambiente onde a pessoa tem certa maturidade para ser confrontado pela palavra, você precisa fazer isso. Precisa se levantar e ser mesmo um defensor, um guardião dessa palavra. Os dias que estamos vivendo, cada vez mais as influências, os sofismas, as mentiras do diabo, elas têm sido impregnadas. Mas nós precisamos ser aqueles que vamos nos levantar. Nos levantar como defensores dessa palavra. Amém, gente? Vocês entenderam? Receberam? Aleluia! Eu espero que você saia daqui nessa noite com esse senso de que eu me torno indesculpável. Eu me torno indesculpável por saber dessa verdade. E eu preciso falar, ser um defensor dela. Eu preciso ser um defensor daquilo que a palavra diz. Amém? Eu queria chamar o pastor.